agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo, estamos dando início a mais um programa Papo Geronto, programa aqui veiculado pela sua Rádio UFSCar 95.3 FM, a rádio onde você ouve diferente. E hoje, dando aí continuidade às temáticas relacionadas a esse período pandêmico que estamos vivendo, trazemos aqui uma participação extremamente importante, extremamente diferenciada. Trazemos aqui a Yasha Nur de Oliveira Salerno. Ela é fotógrafa, ela é formada em imagem e som pela Universidade Federal de São Carlos e desenvolve um trabalho com idosos já há algum tempo, por meio de cursos de fotografia. Fotografia potencializada aí pelo olhar desses idosos que têm tanta sensibilidade, e a Yasha vai estar falando dessa sensibilidade, de como esses idosos conseguem aí trazer esse sentimento de pertencimento comunitário, trazer aí as suas relações de amizade que são formadas dentro dos cursos que a Yasha promove, muitos deles ligados ao SEMAC, que é uma instituição da Prefeitura Municipal de São Carlos. Enfim, vamos estar tratando de um assunto bastante importante aí nessa questão ligada aos idosos e à sua formação formação histórica e cultural, através da sua trajetória de vida dentro desse foco ligado à fotografia. Durante esse período de pandemia, a Yasha conseguiu fazer algumas atividades online e ela vai estar aí dando aquele recado e falando para a gente o quanto é importante essas atividades para o mundo das pessoas idosas. Então, Yasha, seja bem-vinda, se apresente aqui para os nossos ouvintes, fale um pouquinho de você.
Eu sou a Yasha, sou mineira, tenho uma família grande por parte de mãe no sul de Minas, em Varginha. Meu pai é argentino, nascido em Santa Fé, então também tem essa metade argentina, né? E aí eu nasci e cresci no sul de Minas. Em 2012, passei no vestibular na UFSCar, então vim para São Carlos cursar imagem e som. Gosto muito de cinema, de fotografia. Tenho um tio que é fotógrafo, então acho que ele influenciou bastante também essa escolha. E aí eu me formei em imagem e som, depois acabei fazendo um mestrado também em imagem e som. E aí a minha atuação profissional, ela é meio dividida, assim. Tem essa parte audiovisual, eu trabalho com captação de imagens, gravação, né? Gosto dessa parte de direção de fotografia, videomaker, assim. Acabo atuando um pouco, né, nessas funções. Mas também tenho a parte da educação, de ministrar oficinas, criar oficinas. A minha atuação profissional, ela flutua, né, nesses dois universos, assim, o audiovisual e a educação.
Bom, Yasha, como começou a sua atuação profissional junto com a comunidade idosa?
A minha atuação com a população idosa começou em 2017. Eu e uma amiga, a Ana Tardivo, vimos a chamada para projetos culturais no SEMAC, que é o Centro Municipal de Artes e Cultura de São Carlos. E aí a gente decidiu escrever juntas um projeto de oficina para pessoas idosas. O interesse em trabalhar com essas pessoas já existia, tanto em mim quanto nela. E aí a gente achou que seria uma oportunidade interessante criar uma oficina de fotografia para estar atuando, né, junto a essa população idosa, mas também para trazer outros temas do nosso interesse, né? A fotografia em si foi algo que disparou, né, as ideias, assim, foi o ponto de partida. E aí a gente foi trazendo outras reflexões filosóficas que também atravessam a fotografia e tem a ver com esse universo do envelhecimento, né? O processo de envelhecer. Então todas essas ideias foram criando, né? Consolidando o projeto. E aí a gente chamou a oficina de Captar o Tempo. O projeto foi selecionado, foi aprovado. Aí começamos as aulas em 2017, lá no SEMAC. Em 2019, a Ana precisou mudar, ela saiu de São Carlos. E aí eu segui tocando a oficina sozinha. E em 2020, a ideia era seguir, né, o trabalho, mas já não só com fotografia, trazer um pouco do vídeo, do cinema também, mas sempre nesse recorte, né, para pessoas idosas. O projeto novo, ele também foi aprovado, foi selecionado, mas com a pandemia ele está em suspensão, né, até a gente poder voltar a retomar as atividades presenciais.
Bom, Yasha, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala do tempo, né? E um tempo que transforma a cultura, transforma tudo, né? Transforma as pessoas envelhecem. E pela sua experiência, né, com a fotografia e com o trato com a pessoa idosa, né? Como você vê a relação do idoso, a importância que ele dá para as atividades culturais, né? Especialmente aí atividade cultural ligada à fotografia.
Eu acho que as atividades culturais, elas possibilitam trocas de experiências, de conhecimento, movimentam as ideias. Então eu vejo que as atividades culturais para os idosos, né, para as pessoas idosas, elas também vão muito nesse lugar de fortalecer, assim, de estimular essas trocas para que eles continuem aprendendo, movimentando as ideias. Eu acho que tem muito a ver com autoestima também, né? Você saber que mesmo numa idade um pouco mais avançada, né, numa fase da vida um pouco mais avançada, você pode seguir aprendendo, descobrindo coisas novas, conhecendo gente nova, né, criando outros círculos de amizade. Acho que isso também é qualidade de vida, né? Geralmente, né, nas cidades, a gente não tem muita oferta assim, de atividades culturais para esse grupo de pessoas. Então, acho que a importância também está aí, né, de poder oferecer mais opções para essas pessoas preencherem o tempo, né? Também é isso. Geralmente, as pessoas idosas que frequentam, né, as oficinas, que frequentaram a oficina que eu ministrei, são pessoas já aposentadas, né, que já cumpriram uma função, que já cumpriram uma profissão. Então é legal que elas possam ter mais opções, né, para preencher o tempo mesmo. Isso também é qualidade de vida, né? E acho que uma outra coisa assim que as atividades culturais, né, elas possibilitam, assim, nesses espaços de trocas, de oficinas, é também valorizar a experiência, né, dessas pessoas idosas que é isso, são pessoas que já viveram, né, muitos anos. A gente vive numa sociedade onde os ritmos estão sempre muito acelerados, né? Eu lembro que isso era um tema que eu conversava muito, assim, com a minha amiga. Poder estar com essas pessoas que têm um ritmo mais lento por natureza, né? Já do corpo, às vezes são questões físicas. E aí poder estar com elas, ouvindo, né? Trocando. Isso também valoriza o que elas já viveram, né? E insere elas de alguma forma, né? Nesse presente mais veloz, assim. Então eu acho que a importância está em todas essas questões.
Bom, Yasha, como você vê a relação da fotografia e o tempo, né? E a importância do resgate da memória na vida dessas pessoas, né? Que por viverem bastante, né? Passaram por muitos caminhos, né? Transitaram por muitos momentos, né? Como é que você vê essa relação?
O que me chama a atenção na relação entre fotografia e tempo é que a fotografia é sempre um registro do presente. A gente tira uma foto daquilo que a gente está vivendo, isso passa, né? Vira passado, mas a gente mantém vivo pela imagem, a gente acessa, continua acessando, né, através da imagem. E a memória, ela vai um pouco nesse sentido também. O que a gente lembra, a gente está lembrando aqui, né, no aqui e agora, no presente. A gente revive o passado, mas sempre no presente, né, como se fosse um passado presentificado, né. Então, tem essa relação, assim, com o tempo, né, do presente. Então, trazer essas relações, esses temas para os encontros, né, para a sala de aula, abre muitas possibilidades, assim, criativas, né, na hora de propor um exercício, de propor uma conversa. Eu acho que também tem muito a ver, assim, com um movimento natural que muitos idosos passam, né, e expressam, assim, nisso de estar sempre trazendo uma história que viveu, uma lembrança. Eles gostam, né, de compartilhar muitas coisas do passado. Então, eu sinto que trazer, né, esses temas, conversar sobre isso, propor exercícios práticos mesmo, de um tipo de arte que é a fotografia, que tem, né, tudo a ver com esses assuntos, eu acho que também é uma forma de estimular mesmo, né? Tanto a parte criativa na hora de fazer uma foto, tanto na sua relação reflexiva com a arte, né? Com a fotografia. E isso acaba também valorizando um pouco a memória deles, né? O que eles viveram, porque a gente cria um ambiente onde tem esses movimentos, né, comuns, assim. Então, tem o movimento da pessoa lembrar, que tem a ver com uma essência da fotografia, que tem a ver com uma essência da memória em si, né? Tá tudo isso conversando e possibilitando criação, assim, né? Fotografias, exercícios. Acho que vai um pouco nesse lugar, assim.
Bom, Yasha, já que nós estamos em momentos pandêmicos, de isolamento social, né? Como você vê as diferenças, né? Como você analisa as diferenças entre as atividades online e as atividades presenciais na questão da qualidade de ensino para as pessoas idosas, né? Que a gente sabe que gostam muito das relações interpessoais, né? Como elas estão vivendo esse momento de atividades online, né? E o impacto que essas atividades têm na qualidade do ensino.
As atividades online, elas representam um desafio, porque não são todas as pessoas que têm, né, um celular ou um computador com acesso à internet, não é todo mundo que sabe mexer, que sabe entrar, ou que às vezes até tem uma internet, né? Às vezes a conexão é mais limitada. Então, todas essas questões tecnológicas, elas acabam muitas vezes virando uma barreira, né? E aí o ensino, ele fica muito em função desse acesso ou não, porque se a pessoa não sabe mexer, não sabe entrar ou não tem internet, ela não vai conseguir acessar, né, aquela aula, aquele encontro. No presencial é um pouco mais democrático porque não tem, né, essa primeira barreira, assim, já de cara. É claro que a gente pode pensar em muitas outras questões, né, que às vezes dificultam também o acesso, enfim, mobilidade urbana, mas no presencial é menos uma barreira, né, que seria essa barreira tecnológica. E aí a dinâmica também é outra, né? Porque nesse espaço virtual não é muito fluido, né? Você não pode, tem que falar um de cada vez, porque se às vezes resolve todo mundo falar junto, ninguém entende, aí a conexão trava, aí tem que esperar voltar, Então é outra dinâmica mesmo, né? No presencial as coisas são mais fluidas, mais espontâneas. Se precisa tirar uma dúvida no celular, mostrar alguma imagem, alguma dúvida mesmo, né? Tá ali perto, você consegue pegar a câmera ou o celular, mostrar os botões. No virtual é mais difícil, né? Acho que quando começou a pandemia, com os idosos, a gente fez só conversas, assim, encontros mais para bater papo, porque é difícil propor também muitas atividades práticas, que aí tem toda uma logística de subir as fotos, compartilhar a tela, né? É um pouco mais complicado, assim, né? Então, na minha experiência, eu fui mais, quando começou, né, essa coisa do virtual, tentei ir mais para um lugar mais da informalidade mesmo, de conversar, manter distraídos, né, manter o interesse. Mas é diferente, né? O ensino acaba sendo muito diferente, assim, porque a natureza, né, do encontro, ela muda muito, não tem jeito. Eu fui percebendo que a oficina, ela foi virando um lugar muito forte de interação social, de convívio, né? As pessoas, elas passam a se conhecer mais, a gente se vê toda semana. Então, isso vai aprofundando, né, as relações, assim. Eu acho que isso tem uma importância, assim, muito grande, né, para as pessoas idosas poder sair de casa, saber que vai encontrar aquelas pessoas que estão ali frequentando junto com ela já há alguns anos, né, e aí a gente vai se conhecendo, vai convivendo, amplia mesmo, né, a rede, né, amplia os laços, aprofunda os laços, virou um grupo muito amigo, assim, né, a ponto de, por exemplo, a gente fazer celebração de fim de ano na casa de uma das alunas, combinar lanchinhos. Então, expandiu, né, saiu da sala de aula, saiu desse espaço inicial da oficina e acaba adentrando, né, os espaços mais íntimos, assim. Então, eu acho que os encontros, né, presenciais, eles possibilitam isso, né, eles possibilitam esse aprofundar das relações, de ampliar as redes, né. E isso é muito importante, assim, porque são pessoas que estão trocando, né, entre eles, trocando histórias, se conhecendo, combinando coisas entre eles também, assim. É muito bonito de ver, assim.
Bom, Yasha, no quesito frequência, né, vamos analisar agora a frequência às aulas online e comparar essa frequência com as aulas presenciais. Você sente que há diferença na frequência dos idosos, né, entre uma modalidade e outra, né? E se houver essa diferença, se ela de repente for desfavorável às aulas online, você acredita que dificuldades na relação dos idosos com tecnologia digital pode estar interferindo nesse processo? Como é que você vê essa questão do acesso dos idosos às tecnologias digitais, né, e a frequência deles às suas aulas?
Eu acho que essas tecnologias, né, digitais, elas acabam sendo uma barreira, né, para muitas pessoas idosas. É claro que tem as exceções. Eu, por exemplo, tenho um aluno, Jovino, que ele é super ativo, assim, nas redes sociais, nas atividades virtuais. Ele já tem mais de 70 anos. Mesmo antes da pandemia, ele tinha uma vida social super movimentada, assim. São pessoas, né, diferentes. Tem outros alunos que, por exemplo, não têm acesso, não conseguem frequentar, né? Alguns, eu, por exemplo, no começo da pandemia, eu liguei porque eu sei que às vezes não olha muito o celular, não consegue responder direito o WhatsApp. Então são casos e casos, mas num geral, né, eu sinto que existe sim dificuldades, né, em relação ao manuseio das tecnologias. Eu acho que a proposição da oficina também de fotografia, ela tinha um pouco essa motivação, assim, né, da inclusão tecnológica, né, de aprender a mexer numa câmera, num celular, num computador, né, porque o que eu percebi, assim, na minha experiência, é que muitas vezes elas e eles tinham medo de apertar algum botão errado na câmera ou no celular, de estragar o equipamento. E aí, com o tempo, né, a gente vai desmistificando, vai fortalecendo essa confiança, né, de mesmo que eu não saiba tudo, eu sei que aqui eu consigo, né, manusear, que eu não vou estragar. Então, é claro que não dá para generalizar, porque são pessoas com perfis muito diferentes, mas, no geral, as questões tecnológicas, elas causam, sim, um pouco de dificuldade, né?
Bem, acho, fazendo agora um exercício futurístico, você acredita que as atividades online para as pessoas idosas é uma tendência, né? Ou você acredita que as atividades presenciais, quando forem permitidas, elas vão ocupar esse espaço das atividades online, né? Que as atividades online ocupam atualmente, né? Como você vê esse contexto, e particularmente no seu ramo, né? Que é o ramo de fotografia.
Em relação à frequência, eu sinto que, por ser online, muitas pessoas já nem vão participar, né? Nem vão poder, enfim. Mas, por outro lado, também tem aquelas que, né, estão, que conseguem estar e que vão manter a participação, né, que mantém, assim, uma frequência nos encontros. Eu estou, por exemplo, com uma oficina esse mês que não é voltada só para pessoas idosas, mas eu tenho um grupinho de alunas, né, que participava do SEMAC, e elas estão toda semana, assim, então varia muito. Eu acho que também é um pouco recente, assim, essa experiência, né, virtual de atividades, assim, para idosos, para eu poder traçar, né, um paralelo, assim, mais sólido, né, mais concreto, assim, de comparação, né, entre o presencial e o online. Mas, de maneira geral, é isso. Eu acho que a frequência, muitas vezes, ela nem existe por conta, né, da barreira mesmo. E quando ela existe, aí depende muito, né, da pessoa em questão, do interesse, da disponibilidade. Eu acho que algumas atividades online, para determinadas áreas, para determinados públicos, elas vieram para ficar, vão acabar virando uma tendência. Mas aí já não é uma previsão nem palpite, mas um desejo mesmo. Eu espero que para as pessoas idosas a gente possa voltar para o presencial, né? Assim que possível, que a gente consiga retomar os encontros, retomar as atividades. Porque por mais que no online também seja possível, né, a gente tá junto, se adaptar, propor coisas legais, né, eu acho que tem muitas coisas legais sendo propostas, né, então não é impossível também a gente manter, né, as atividades culturais. Mas é no presencial. Ah, a natureza do encontro é outra, né? A gente tem um caráter diferente, assim, é uma outra relação que se estabelece, um pouco mais próxima, mais fluida, né? Mais espontânea. Eu acho que fica mais fácil também de criar o convívio, né? As redes de interação que a gente conversou, que eu acho que isso tem uma importância muito grande, né? Na vida, assim, no envelhecimento. Então, é o meu desejo, assim, que a gente possa retomar isso assim que possível.
Prezado e prezado ouvinte da Rádio Fiscar, este foi mais um programa Papo de Geronto. Espero que vocês tenham curtido aí a Yasha e os desafios que ela tem aí para municiar aulas de fotografia online. E até o nosso próximo encontro. Tenham um excelente domingo, uma excelente semana.
Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.